Tempo de informação, vamos então para os títulos com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Reforçamos notícia Rádio Hertz. Festa Templária muda data de realização. Em vez de maio, passa a decorrer em julho. Jovem tentou destruir imagem de Nossa Senhora de Fátima com recurso a um macaco hidráulico. Isto depois de ter entrado no recinto do santuário de carro. Festa da Cerveja e Festival do Frango passam a ser realizados na tenda instalada na área do mercado. Teremos ainda a nota do dia hoje com João Nogueira.
Passa a noite dos namorados num ambiente repleto de amor e glamour. O restaurante Lodge vai aquecer a sala esplanada e servir um jantar com ementa romântica. Na sala Lodge terá também jantar com ementa romântica, mas em buffet e música ao vivo com o Zar Gaita. Há ainda surpresas para os apaixonados. Faça a sua reserva através do 249-346-359. Restaurante Lodge, na Estrada da Serra, Tomar. Existe somente a pensar em si.
E quanto ao estado do tempo para este sábado, céu muito nublado em coberto, períodos de chuva por vezes forte e persistente no litoral a norte do Cabo Mondego e também nas regiões montanhosas, possibilidade de ocorrência de trovoada no final do dia na região norte, queda de neve acima dos 1.600 metros, vento moderado, moderada forte no litoral e também nas terras altas, com rajadas na ordem dos 110 km/h. Quanto a temperaturas máximas, 12 graus para a Guarda, 14 para Coimbra, 15 para o Porto, Castelo Branco e Évora, 16 para Tomar, Leiria, Santarém, Lisboa e 18 para Faro.
A informação horária conta com o apoio do Stand Frigi.
São 19 horas.
Stand Frigi, a garantia de qualidade na compra do seu automóvel. Stand Frigi, com automóveis novos, seminovos, usados, revistos e com garantia. Crédito até 120 meses, com resposta imediata. Stand Frigi, na Estrada Nacional número 2, Sertã, Vila de Rei, junto à Comiada, a 2 km da Sertã. Visite-nos também em www.standfrigi.com.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Um jovem de 24 anos de idade, residente em Lisboa, resolveu entrar no recinto do Santuário de Fátima dentro do carro que conduzia a alta velocidade e embateu na estrutura da Capelinha das Aparições. Desta forma, pelas 21h30 desta quarta-feira, sem que se percebam nesta fase quais as motivações que estiveram na base deste ato impensável, o indivíduo, não satisfeito com os estragos, ainda saiu da viatura munido do macaco hidráulico do carro e com este artefacto tentou destruir a redoma que envolve a imagem de Nossa Senhora de Fátima. Ainda causou estragos, é verdade, mas insuficientes para concretizar os seus intentos. Numa nota de imprensa, o santuário confirmou todo este cenário, sublinhando que foram acionados de imediato todos os mecanismos de segurança e prontamente as autoridades acorreram ao local, tendo tomado conta da ocorrência e detido o único ocupante da viatura e autor da tentativa de vandalização da capelinha e da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Fonte da Guarda Nacional Republicana, em declarações à agência Lusa, referiu que o jovem foi detido e notificado para comparecer no Tribunal de Ourém nesta quinta-feira, mas não compareceu. Ainda segundo a GNR, o pai do jovem terá informado que o mesmo foi hospitalizado.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Reforçamos esta notícia, uma notícia Rádio Hertz. A Festa Templária vai mudar a data de realização, ou seja, em vez de decorrer em maio, como tem sido habitual, está agora agendada para o período compreendido entre 7 a 10 de julho próximo. A indicação foi avançada em primeira mão por Jorge Rodrigues, coordenador local da Adirne, que justificou esta mudança com uma série de fatores, nomeadamente as melhores condições atmosféricas em julho.
Festa Templária, entendeu-se que seria mais impactante passá-la para julho. De qualquer modo, como é sabido, nós tivemos um ano de transição com alguns atrasos nos financiamentos e, portanto, também foi mais prudente passar para julho. Isso permitiu também desfazer de eventos de outras localidades templárias, nomeadamente parceiros de Monzón. E em julho vamos ter certamente melhor tempo, mais atração de turistas. E claro que será na data da festa dos tabuleiros e de 4 em 4 anos teremos que ou suspender a festa ou reagendar, mas acreditamos que vai ser mais interessante do ponto de vista da atração turística. Vai ser de 7 a 10 de julho. Também foi um dos motivos que pesou a existência de alguns eventos nas freguesias, que são também os parceiros importantíssimos na organização da festa templária, e por isso mesmo também eles estiveram de acordo que se mudasse para julho. A parceria continua a mesma em termos de organização, com o município, o convento, o Politécnico de Tomara e a Adirne, e de modo que, apesar de tudo, ouvimos sempre as juntas de freguesia e a passagem de para julho foi consensual. Não é na próxima semana, mas na outra, teremos uma reunião também já com a empresa de comunicação e vamos rapidamente divulgar o programa provisório e publicamente as datas. De facto, ainda não foi feito nenhum aviso dessa alteração.
7.021 foi este o número de cidadãos tomarenses que aderiu ao abaixo assinado promovido pela Comissão de Utentes de Serviços Públicos do Conselho de Tomar, documento esse que tem como objetivo sensibilizar o Governo, em concreto o Ministério da Saúde, para o regresso da medicina interna e a melhoria da urgência no Hospital Nossa Senhora da Graça. Refira-se que estas assinaturas serão entregues no dia 16 de fevereiro por ocasião da presença de elementos da Comissão na Assembleia da República, onde terá lugar uma reunião com a Comissão Parlamentar de Saúde.
Rádio Hertz, informação.
A Festa da Cerveja e o Festival do Frango, duas organizações de verão que estão a cargo de União e Sporting de Tomar, vão passar a realizar-se na tenda que está instalada na área do Mercado Municipal. A revelação foi feita por Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, que assegurou que os clubes em causa já foram informados sobre esta pretensão da Câmara. Resta saber qual será a reação dos emblemas tomarenses, dos moradores das imediações, como por exemplo da Rua do Rio Nabão ou da Avenida General Norton de Matos, e dos utentes do lar Nossa Senhora da Graça, que está a paredes meias com a tenda. Um cenário é certo, assegurou Anabela Freitas. As festas não voltarão a ter como palco a Várzea Pequena.
A tenda é para ficar no local onde está. É a nossa intenção que a tenda possa servir ou para pequenos eventos, ou para feiras de livros. É a nossa intenção, e os clubes já sabem disso, que a feira, que a festa da cerveja e do frango organizada pela União e pelo Sporting passa a ser feita naquela zona, porque no jardim da Várzea é que não vai ser, e portanto tem aquela zona à disposição e portanto ficará para este tipo de situações.
Tal como estava perspectivado, a chuva tem marcado esta sexta-feira no que diz respeito ao Conselho de Tomar, um cenário que irá manter-se pelo fim de semana, em especial neste sábado. Segundo dados recolhidos pelo serviço meteorológico meteotomar.info, nesta sexta-feira, por exemplo, até às 18 horas, houve registro para 14,6 milímetros de precipitação acumulada, valor que coloca este dia 12 de fevereiro como o mais chuvoso do mês e o segundo no que a 2016 diz respeito, só batido pelos 19,4 de 25 de janeiro. Apesar da persistente queda de precipitação, não há nota até agora para qualquer situação que tenha obrigado a intervenção dos meios de proteção civil, nomeadamente dos bombeiros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O diretor da Segurança Social no Distrito, Tiago Leite, garantiu nesta quarta-feira, em Tomar, no decorrer da sessão solene comemorativa dos 40 anos do CIR, o apoio aos projetos de resposta social que a instituição desenvolve. Tiago Leite respondia assim favoravelmente aos pedidos lançados pela Presidente do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, Fernanda Marçal, sobre a necessidade de apoios financeiros para a ampliação do lar residencial e para a remodelação de uma vivenda doada recentemente à instituição, que irá servir de residência autónoma. Nas declarações prestadas à reportagem da Hertz, já no final da sessão, Tiago Leite reconheceu que o momento é de grandes dificuldades financeiras, mas depositou a esperança de que possam ser concretizados esses apoios com recurso, nomeadamente, a fundos comunitários.
Grandes dificuldades, porque isto é um setor muito complexo, porque ao contrário do setor dos idosos, vamos chamar assim, há muita resposta privada, ou seja, os lares lucrativos. Agora, na área da deficiência não há outro tipo de respostas. As respostas que existem são só estas, do setor solidário, onde o Estado tem feito uma grande intervenção, uma grande aposta. O nosso distrito é um símbolo disso. Temos praticamente estruturas residenciais para pessoas com deficiência em quase todos os concelhos. Somos dos distritos mais bem equipados nesta matéria. Nos últimos 4 anos foi feito um esforço muito grande e penso que nestes 4 anos que seguem vai continuar a ser feito esse esforço, porque isto são pessoas, como foi dito aqui por várias vezes, que os pais começam a ter uma idade já muito avançada e eles vão ficar sem ninguém que lhes dê suporte. E por isso estas instituições são cada vez mais prementes, importantes, e quando se fala no aumento da capacidade da estrutura residencial, obviamente é uma preocupação nossa, vamos dar todo o auxílio que puder ser dado. Penso que o quadro 2020 também tem lá uma fatia que falam sempre que para a área da deficiência é sempre uma prioridade, por isso estão lançados os dados, é preciso aproveitar também os fundos que vêm da Comunidade Europeia para que o trabalho seja feito, desenvolvido e possamos ampliar e dar mais condições àqueles que necessitam. É sempre um momento reconfortante, mais do que importante, sentir que o trabalho que alguém fez um dia teve a sua continuidade. E o CIR é um símbolo disso, algo que nasceu há 40 anos, como foi aqui dito, numa casa com muito poucas condições, mas com muito amor, que é que no fundo que estas instituições necessitam, e saber que ao fim de 40 anos está de pé, cada vez maior, atingindo um público-alvo cada mês mais imenso e com força para trabalhar. É óbvio que é sempre uma alegria vir ao terreno, como sabem, tem sido a minha prática passar pelas instituições e acompanhar o mais possível, em particular estas instituições, que têm com as pessoas inadaptadas, que para mim me diz muito, porque, como eu disse na minha intervenção, nós temos muito mais a receber destes jovens, destas pessoas menos jovens, do que eles de nós. Porque aquilo que nós damos é retribuído em dobro, porque eles têm um imenso carinho, um imenso amor para dar para aqueles que trabalham com eles.
O Convento de Cristo em Tomar foi palco nesta sexta-feira para a assinatura de um protocolo entre aquele monumento, precisamente, e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Acordo esse que visa o desenvolvimento de ações de promoção turística e cultural da região no convento. As duas entidades pretendem que o acordo permita a materialização de iniciativas diversas que contribuam para a valorização cultural, turística e social do Convento de Cristo e dos municípios do Médio Tejo, com o objetivo de reforçar a ligação entre os residentes nos concelhos em causa e este monumento nabantino, património da humanidade. Andréia Galvão, diretora do Convento de Cristo, foi a primeira a usar a palavra e aproveitou para desejar as boas-vindas a todos quantos presenciaram a assinatura do protocolo, sublinhando pessoalmente que foi um momento grato.
Quando me posso disse que queria abrir portas, até fui um bocadinho gozada por isso, mas não tem problema nenhum. Há coisas que se dizem que são simbólicas e que eu penso que são importantes. E, de facto, enfim, digamos que hoje, aqui, gratamente, e com, de facto, com a presença, enfim, da região e dos municípios, enfim, está aqui posta, digamos, enfim, o início de um trabalho conjunto que, de facto, nos permitirá aproximar-nos mais da comunidade, da região, e cumprirmos este nosso papel, penso eu, que este monumento compete, estes grandes monumentos competem, património da humanidade, de facto de criar desenvolvimento também, digamos, dinâmicas com o próprio património difuso da própria região, com o território das próprias comunidades.
Por sua vez, Maria do Céu Albuquerque, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, disse que um dos eixos estratégicos da região é precisamente o turismo, classificando esta ligação como ganhadora.
Um dos eixos estratégicos de valorização da nossa região tem a ver com o turismo, tem a ver com o turismo cultural, patrimonial, e nós não conseguimos de todo ficar indiferentes quando olhamos para o nosso território e percebemos temos este património onde nos encontramos. Aliás, a Comunidade Intermunicipal hoje mesmo reuniu aqui nesta sala e olhar para este património, perceber da sua dimensão nomeadamente internacional, que é capaz de atrair para o nosso território por ano milhares de visitantes, e nada a fazer para podermos também promover o nosso território mais alargado. E o que está aqui em cima da mesa é uma relação ganhadora para ambas as partes. Por um lado, aquilo que a senhora diretora do convento aqui disse, que é importante trazer os 250 mil habitantes do Médio Tejo para dentro do convento, é igualmente importante levar de dentro do convento os milhares de visitantes que aqui vêm.
Registo ainda para a intervenção de Paula Silva, diretora-geral do Património Cultural, que se referiu ao protocolo como simbólico, justificando que todos têm a consciência de que o património é um dos motivos principais para o aumento do turismo em Portugal.
É simbólico na medida em que nós temos a consciência já todos que o património cultural é absolutamente essencial para o desenvolvimento económico do nosso país. O património cultural, neste momento, é um dos motivos principais do aumento do turismo em Portugal e das consequências benéficas que tem constituído para o país. Portanto, este benefício tem que passar também por uma outra atividade, que é o trabalho com as populações, o trabalho com as pessoas que vivem à volta deste património, principalmente, e neste caso estamos a falar de um património da humanidade, de um património gigantesco, e como dizia a arquiteta Andréia, é um património que estava lá em cima, via-se cá de baixo, e o património estava lá em cima.
A secretária de Estado Adjunta da Justiça visitou o edifício do Tribunal de Abrantes no âmbito de um périplo que está a realizar pelo país para a avaliação das alterações ocorridas com a entrada em funcionamento do mapa judiciário, em vigor desde setembro de 2014. Numa visita guiada pelo juiz-presidente da comarca de Santarém, João Guilherme Silva, na qual participou também o presidente da Delegação de Abrantes da Ordem dos Advogados, Santana Maia Leonardo, a secretária de Estado, Helena Ribeiro, ouviu as preocupações da Presidente da Câmara de Abrantes sobre as dificuldades resultantes da nova organização judiciária para a comunidade onde este tribunal se insere. Maria do Céu Albuquerque considerou esta visita de trabalho da maior importância por permitir um conhecimento mais aprofundado com a realidade, reconhecer assimetrias e recolher contributos para as corrigir. A Secretária de Estado explicou que para o Ministério da Justiça é uma prioridade a avaliação das situações decorrentes da reforma do mapa judiciário e que a tutela tudo fará para aproximar os cidadãos dos tribunais.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Já neste sábado que começa mais uma edição, a 17ª do Encontro Nacional de Colecionismo. A abertura ao público será pelas 10 da manhã, sendo que a iniciativa vai realizar-se uma vez mais no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar e conta à partida com a participação de mais de uma centena de colecionadores. Vítor Domingos, o rosto principal desta organização, traçou os objetivos a cumprir para esta edição.
Temos volta de 100 colecionadores e vamos ter o concurso às 3 melhores mesas e também o concurso aos 3 prémios mais antigos, com um pouco de história que possam estar à vista do público e pronto, para uma atividade, um chamariz, assim queremos chamar, uma ideia que foi implantada em Tomar, que os outros também já estão a fazer ainda bem, e pronto, e vamos esperar que corra tudo melhor, com alegria, porque Tomar sabe receber bem e é considerado um dos melhores encontros a nível nacional. Vai correr agora neste sábado, onde vamos estar em cima das mesas tudo que possa ser imaginável do que é colecionável, apesar de há uns anos esta parte os pacotes de açúcar invadiram o colecionismo, que é tudo, todo mundo faz pacotes de açúcar, esquecendo-se de todo para trás do que eram as caricas, os dais, as chávenas de café, os copos e as garrafas, que vão também estar na moda, mas é o pacote de açúcar que cada vez está mais em força.
Vítor Domingos, o rosto principal desta organização, o encontro de colecionismo que vai então decorrer a partir deste sábado em Tomar. Não vamos perder mais tempo, vamos diretamente para Alvaiázer, onde este final de tarde ficou então marcado pela apresentação, por uma sessão de apresentação do plano de ação do CLDS 3G, precisamente de Alvaiázer, uma sessão acompanhada pela Telma Melo, com quem vamos então estabelecer desde já o direto, Telma.
Olá, António Feliciano. Estou exatamente aqui na Câmara Municipal de Alvaiázer, onde foi a apresentação do CLDS 3G. Este programa vem no seguimento do CLDS+, que terminou, e é um programa bastante ambicioso no Conselho de Alvaiázer e visa exatamente promover a inclusão de todas as minorias, a inclusão social dos idosos, das crianças em risco, das pessoas desempregadas, dos jovens que terminam os estudos e não sabem para onde seguir num futuro profissional, e todos estes pontos vão ser assegurados por este programa. Eu tenho aqui comigo a Presidente da Câmara Municipal de Alvaiázer, Célia Marques. Senhora Presidente, é um programa bastante extenso, é um programa que vai ter a duração de 2 anos e meio e é um programa que vai ter um impacto muito positivo na população de Alvaiázer.
Antes de mais, muito boa noite, muito obrigada pela oportunidade, pelo facto de estar aqui connosco em Alvaiázer hoje, principalmente numa iniciativa com esta importância para o Conselho. Logicamente que será um projeto na qual perspectivamos e apostamos seriamente, até porque no passado já tivemos aqui o CLDS+, que nos trouxe uns excelentes resultados e obviamente que as expectativas são no sentido de continuarmos a ter uns bons resultados e que tenha um impacto muito positivo e muito considerável na nossa comunidade. É essa a nossa expectativa, por isso acreditamos e somos parceiros deste projeto, junto com a Associação da Casa do Povo e com todas as entidades envolvidas no CLASA. Por isso acreditamos que sim, que este será um projeto bastante com repercussões bastante positivas.
O programa anterior teve um impacto e teve um resultado muito positivo, como estava a ser referido, e há também um apoio da Segurança Social, que também é um dos parceiros-chave para este projeto e também para a inclusão social de todos os grupos que foram aqui mencionados.
Sim, correto. Este projeto é uma iniciativa e desenvolvimento por parte da Segurança Social, do Instituto da Segurança Social. A Segurança Social, desde o início, até pelos resultados atingidos no passado pelo CLDS+, acreditou sempre na Associação da Casa do Povo, que é quem está a dinamizar e quem assinou o contrato, o CLDS, em conjunto com todas as entidades envolvidas e todas as entidades parceiras. Por isso é um projeto que nós acreditamos que terá bons resultados, não só pelo facto de criar sinergias muito positivas dentro do próprio Conselho, vai permitir às associações trabalharem em conjunto, sinalizarem problemas, trabalharem em conjunto em soluções, e só por esse motivo já é uma mais-valia pelo facto de criar este ambiente e criar esta rede. No entanto, trabalhar áreas muito importantes para o Conselho. Como já referiu, vai trabalhar a população mais envelhecida, a população idosa, vai trabalhar a questão do isolamento de algumas destas pessoas com estas características, vai trabalhar um setor estudantil, o apoio ao estudo, a colaboração com as crianças nas atividades fora da época escolar, vai desenvolver competências e qualificar não só as crianças como também os pais em áreas concretas e específicas que existem lacunas na nossa comunidade, e vai trabalhar também o setor mais latente, digamos assim, que é a questão do desemprego, que é extremamente importante e que é relevante para o nosso Conselho, porque queremos efetivamente inverter esta imagem de Alvaiázer, queremos potenciar o crescimento económico e social, e nesse sentido o CLDS vem também ajudar a criar instrumentos e meios e capacidades e competências para que as pessoas combatam este desemprego, combatam estes números e trabalhem no sentido de serem mais autónomas, combaterem e apresentarem iniciativas próprias, serem empreendedores e criarem o seu próprio emprego. Por isso, penso que temos todas as condições para que este projeto seja efetivamente um projeto de sucesso. Haja vontade, haja motivação e haja empenho por parte de todos, com toda a certeza seremos todos mais inclusivos, e com certeza seremos um território melhor do que aquele que somos hoje. É isso que acreditamos.
Nós vamos ficar então por aqui em relação a este programa. Iremos dar mais desenvolvimentos em futuros blocos informativos e também através do nosso site, depois quando concluirmos a nossa reportagem. E ficamos por aqui para já, António Feliciano.
Rádio Hertz, informação.
E é agora a altura de passarmos à nota do dia, hoje com João Nogueira.
Voltando a tomar, agora que o carnaval já passou, este ano mais para o molhado do que para o animado, voltamos à realidade dos dias que passam. Já há muito tempo não falo da nossa terra, propositadamente, pois procuro ser objetivo e, tal como previsível era, nada de essencial mudou, exceto a gestão autárquica e as habituais polémicas que, infelizmente, continuam mais centradas em questões de pessoas do que em soluções para os problemas já mais que diagnosticados. Ora, esta nova gestão prometia mudança e projetos. Alguns, pelo menos, anunciados estão. Aguardo-se pela sua concretização. Digno de registar é a reabertura, finalmente, do mercado municipal. Em boa hora, o município conseguiu concretizar a sua requalificação e tomar só ganhou com isso. Anunciada está também a alteração de regras para o centro histórico da cidade. Espero que ela se faça com realismo e debate alargado, para mais quando a requalificação da zona da Lepada parece terminada, finalmente também. Assim, aqui gostaria de deixar algumas questões sobre este contexto. Que utilização e com que regras devem ter os espaços construídos na Lepada? Que ligação ao resto do casco antigo e central da cidade? Soluções de mobilidade automóvel ou sua exclusão e alternativas em todo esse centro histórico. E há muito que estes são assuntos que deveriam ser encarados. Bem sei que as disponibilidades das finanças autárquicas, aqui e em quase todo lado, são muito escassas, mas mesmo sem execução imediata, seria bom tomar decisões, depois de apresentadas propostas e ideias. Por isso, e dadas as notícias recentes da recandidatura da nossa edil, bem como do trabalho e afã da restante oposição no sentido contrário. Mas para mudar as coisas, seria bom começar por aí. Que projetos têm, afinal? Uma sugestão também final. A meio de mandato, poder e oposição autárquicas podem e devem começar a fazer a avaliação do que foi feito e do que há a fazer, do que se pode concretizar, porque há disponibilidade para execução, ou do que apenas pode ser projetado, esperando por dias menos parques de finanças. Deixo assim o desafio e espero que em breve surjam as ideias e as propostas e projetos das diversas forças representadas no nosso poder local.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.